Em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de agora em Washington, nesta terça-feira, 26 de março. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, depois estaremos enfocados em Angola e mais tarde em 60 minutos com notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu. Pentágono disponibiliza $1 mil milhões para a construção do muro na fronteira com o México. Estado Islâmico reivindica ataque na Síria contra coligação apoiada pelos Estados Unidos. Chefe de Estado-Maior da Argélia pede afastamento do presidente Abdelaziz Bouteflika. Entretanto, em Angola, a Procuradoria-Geral da República diz que José Filomeno dos Santos está em liberdade com termos de identidade e residência e advogado Jean-Claude Bastos de Moraes defende libertação do empresário.
Foi posto em liberdade por ter terminado o prazo de prisão preventiva.
A direção da Casa CE na província angolana de Benguela assume bloqueios na sua ação política rumo às autarquias previstas para o próximo ato devido às divergências com os independentes. O antigo secretário promete responder com o tribunal.
O tribunal há de se pronunciar sobre a nossa petição e nesta altura veremos então como é que isso depois fica.
Nesta emissão ainda falaremos sobre a nova diretiva da Polícia Angolana a indicar que os agentes não podem parar mais do que uma pessoa ao mesmo tempo. Integrantes do autodenominado movimento revolucionário refutam críticas de que foram cooptados pelo governo e dizem que as estratégias é que mudaram. Professores de alfabetização na UILA estão há 5 anos sem receber salários. Temos mais. Fique connosco. Quando são 13 horas e 2 minutos, aqui na capital angolana, na capital americana, 18 e 2 em Angola, começamos por trazer a notícia que está a fazer manchete em Angola. A Procuradoria-Geral da República diz que José Filomeno dos Santos está em liberdade com termo de identidade e residência, ao contrário do que tinha dito uma fonte à Voz da América ontem. O advogado Jean-Claude Bastos de Moraes, também preso juntamente com Santos, no entanto diz que a extinção do processo do seu constituinte é legal. E, contrariamente ao que dizem alguns analistas, o ordenamento angolano já prevê acordos entre as partes para a extinção do processo. Em relação a José Filomeno dos Santos, aquele advogado entende ser normal que se iliba um e mantenha-se outro dentro do mesmo processo, como explica o Coque Mucuta. Regressaremos dentro de momentos a esta notícia. Por agora, vamos então ver primeiro as notícias a nível internacional e depois vamos a esta notícia que nos acaba de chegar desde Luanda. Aqui nos Estados Unidos, o Pentágono, o Ministério da Defesa, anunciou o desbloqueio de $1 mil milhões para a construção de 91 quilómetros de muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México. O montante é o primeiro desbloqueado sob o estado de emergência declarado pelo presidente Donald Trump para contornar uma decisão do Congresso. Entretanto, a Câmara dos Deputados deve votar ainda hoje uma resolução que visa anular o veto do presidente Donald Trump à lei do Congresso que, por sua vez, anulou a declaração de emergência nacional. Observadores afirmam ser pouco provável que a proposta dos democratas obtenha 2/3 dos votos do Congresso. Na Síria, 7 combatentes da Aliança Curda Árabe morreram e 3 ficaram feridos num ataque em Manbij, no norte do país, na noite de ontem, revelou hoje o grupo Estado Islâmico, que reivindicou o ataque, o primeiro daquele grupo contra forças democráticas sírias, uma aliança apoiada pelos Estados Unidos, que no sábado anunciou que o califado havia sido eliminado. O juiz do Tribunal de Camden Park, na África do Sul, adiou para o dia 8 de abril a audição do pedido de extradição do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, pela justiça americana. William Schutt decidiu hoje que vai analisar apenas o pedido dos Estados Unidos, porque, segundo defendeu, o de extradição para Moçambique não se encontra naquele tribunal. O chefe de Estado-Maior do Exército argelino pediu hoje que o presidente Abdelaziz Bouteflika seja declarado inapto para exercer as suas funções devido à sua doença grave e duradoura. O general Ahmed Gaid Salah pediu para se dar início ao procedimento previsto pelo artigo 102 da Constituição, que prevê que o Parlamento possa com 2/3 de votos, destituir o presidente por impedimento. Entretanto, o partido de Bouteflika disse que defende a posição do presidente de mudar a Constituição e criar condições para uma transição pacífica.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E agora sim, retomamos uma notícia que tínhamos anunciado há momentos. A Procuradoria-Geral da República confirmou que José Filomeno dos Santos está em liberdade com termo de identidade e residência, enquanto o advogado Jean-Claude Bastos de Moraes falou com a Voz da América e explicou que é normal que um esteja totalmente ilibado, Jean-Claude de Moraes, e o outro continue dentro do mesmo processo, como explica o Coque Mukuta.
Até o momento, não houve qualquer pronunciamento da equipa de advogados de José Filomeno dos Santos, antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, que, segundo a Procuradoria-Geral da República, o mesmo encontra-se com termo de identidade e residência e que a sua libertação acontece por ter terminado o prazo de prisão preventiva. Segundo o assistente do Procurador-Geral da República, Pedro de Carvalho, José Filomeno dos Santos também está interdito de sair do país por estar envolvido num outro processo.
Foi posto em liberdade por ter terminado o prazo de prisão preventiva. Não foi posto em liberdade por ter havido qualquer acordo com o mesmo ou com quem quer que seja. Entretanto, o processo quanto a ele vai prosseguir. José Filomeno vai aguardar o julgamento, quando o processo for introduzido em juízo, com uma medida de termo de identidade e residência. Portanto, é a medida que impende sobre o mesmo neste processo. Mas, como sabe, José Filomeno tem um outro processo, que é o denominado processo 500 milhões, no qual há uma outra medida, que é a medida de interdição de saída do país.
Entretanto, o advogado de Jean-Claude Bastos de Moraes, Sérgio Raimundo, afirma que a extinção do processo do seu constituinte é legal e está fundamentada no ordenamento jurídico angolano, contrariamente ao que dizem alguns analistas da sociedade angolana.
Contrariamente a algumas vozes que se vão levantando contra o desfecho deste processo, que dizem até não existir fundamento legal para que a PGR tivesse legitimidade ou competência para assim decidir, a verdade é que nós, no ordenamento jurídico angolano, já temos, na Lei 3/14, de 10 de fevereiro, mais concretamente no seu artigo 57, um afloramento do chamado princípio da oportunidade. O princípio da oportunidade implica dizer que, no processo crime, se existirem razões bastante para a sua não continuidade, passe a qualquer solução que, à luz de direito positivo, se ache melhor opção, este poderá ser o processo, portanto, poderá ser arquivado.
Para o causídico, é normal que se extinga o processo de um e mantém-se de José Filomeno dos Santos.
O 344 do Código de Processo Penal permite que uma ação, um processo de crime, que é proposto contra várias pessoas, em determinada fase da tramitação, se possam afastar algumas pessoas e mantendo outras. Esse é um exemplo do caso que está em julgamento, conhecido por burla tailandesa. Existiram vários arguidos que, a dada altura do processo, foram afastados da condição de arguido e passaram simplesmente a declarar. Portanto, isto é normal do ponto de vista processual. Eu não estou a dizer que estou de acordo com a explicação que a PGR, ou a decisão que a PGR tomou. Mas isto já é tarefa que caberá aos advogados de José Filomeno dos Santos, não é? Argumentar em sede própria na decisão altura, se eventualmente
avó tentou contactar Benja Satula, advogado de José Filomenos dos Santos, mas sem sucesso. Coque Mucuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mucuta, com o desenvolvimento desta notícia. Em Benguela, a direção da Casa CEE assume bloqueios na sua ação política rumo às autarquias devido às divergências com os chamados independentes em posse de meios reclamados pela coligação. Com o caso na esfera da polícia, o secretário-executivo provincial, Zeferino Covíngua, fala em mentiras do seu antecessor, Francisco Viena, que, por seu turno, diz aguardar pela resposta do Tribunal de Luanda uma batição feita por todos os ex-secretários em relação às viaturas, como nos conta o João Marcos.
No último apelo ao ex-secretário-executivo, feito há poucos dias de uma audiência com responsáveis do Ministério do Interior, Zeferino Covíngua afirmou que só de forma coerciva Viena entrega os meios, contrariamente ao que acontece com outros companheiros seus.
Ela me disse que entregaria os carros, mas só depois da reunião dos independentes, o que me pareceu já ser uma mentira, porque nesta altura ele já não era independente, porque já tinham fundado o seu partido. E nessa altura ele também disse que, em solidariedade com os outros secretários provinciais independentes que levaram os carros, ele não entregaria até que os outros começassem a entregar os carros. Feliz ou infelizmente, os outros já estão a entregar os carros.
Em resposta às críticas do secretário executivo, que incluem uma suposta apropriação do mobiliário e o não pagamento de salários, Viena nega tudo e ameaça com um processo crime pelo que chama de sucessiva as mentiras.
Essas viaturas vão ser devolvidas no devido tempo, até porque há um processo que corre em sede do Tribunal Provincial de Luanda, dos antigos secretários provinciais da Casa CE, que, em princípio, se aguarda com alguma expectativa que o Tribunal, a partir do dia 27, se pronuncie sobre a nossa petição.
27 deste mês?
Exatamente. O Tribunal há de se pronunciar sobre a nossa petição e, nesta altura, veremos então como é que isso depois fica.
Eu, segundo defendo ao opor Covíngua à Viena, depois dos problemas no Bloco Democrático, também devido a um conjunto de bens, móveis e imóveis. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
De Benguela, regressamos a Luanda, onde membros do autodenominado Movimento Revolucionário têm sido acusados nos últimos tempos de terem sido cooptados pelo novo governo, tendo alguns afirmado que outros terão sido até aliciados. Eles agora reagem dizendo que as estratégias é que mudaram e reafirmam que o Parlamento Juvenil vai vingar com ou sem a vontade das organizações juvenis do partido no poder. Manuel José.
Albano Bingo Bingo diz que os jovens estão vivos e não foram aliciados pelo executivo de João Lourenço, como a crítica pretende. O que mudou foram os métodos.
Essa história pensa que nós somos instrumento de protesto. Nós não somos instrumento de protesto, nós somos ativistas. E os métodos têm que mudar. Nós lutamos com Matumbos, agora estamos a lutar com um arrogante, que é o João Lourenço. Então, os métodos não são os mesmos que temos que usar. Nós estamos cá, estamos a trabalhar. As pessoas querem saber sempre na mídia o que estamos a fazer. Existe coisa que não pode se revelar na hora e tem que ser programada. O país se encontra num caos socioeconômico e nós sabemos, não é preciso essa gente toda virem a dizer que fomos aliciados, fomos comprados.
Relativamente ao surgimento do Parlamento Juvenil, Bingo Bingo diz que quer a CNJ, quer a JMPLA, queira ou não, o Parlamento vai ser uma realidade.
São organizações que não podem representar os angolanos, a juventude angolana. Tem que representa o próprio JMPLA, onde surgiu a ideia de que tem que haver o Parlamento, que é uma plataforma cívica.
Emiliano Catumbela, outro jovem do movimento Revu, rejeita a ideia de aliciamento e justifica.
Não. Não fomos aliciados, até porque o João Lourenço acalhou num bom momento que nos encontrou. Nós baixamos um pouco daquela agressividade, até porque o que nós estávamos a pensar não chegou a dar certo. Parte dos jovens do movimento revolucionário apoiaram alguns partidos da oposição que queriam que aquele partido da oposição estivesse no poder. Ainda o presidente da República não mostrou política que me convém, porque quem continua no poder é mesmo o MPLA, não mudou nada. E o MPLA é aquele que já está desde 1975 no poder, não mudou mesmo nada.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
13 horas e 14 minutos aqui em Washington. Continuamos com notícias de Angola. Agora, no Namibe, fiscais da administração municipal, protegidos por dois patrulheiros, do Comando Municipal daquela província, destruíram ontem três propriedades camponesas nas mediações de Quipola e Nação Tindocuto. A destruição das lavras dos camponeses pelas autoridades governamentais gerou protestos de proprietários e moradores que agora pedem justiça, como nos conta o Armando Chicoca.
Os camponeses, que se encontravam na fase final de negociações e entendimento com a administração do município do Namibe para uma moratória de 3 meses e depois poder retirar pacificamente a sua produção, dizem ter sido surpreendidos com maquinarias às primeiras horas de ontem, que destruíram o cultivo, o que chamaram de arrogância e abuso do poder, segundo disse Sebastião Mohanja, um dos visados.
Mandou-os destruir a minha fazenda, viu aí os homens da fiscalização e a polícia. Espero que o Xindongo me devolva o dinheiro que eu gastei nesta fazenda e o pagamento salarial dos trabalhadores. A máquina passou por cima do tomate, destruiu tudo.
Alguns populares que assistiram à destruição das lavras.
Você já foi assim no Tomba quando era administrador? Já foi assim na Bibala quando era administrador? E continua a ser a mesma coisa como governador? Então estamos aqui diante da lei do martelo. Esse governador não serve para o povo.
Como sendo vice-governador, devia ver como está a população. Aquelas lavras que eram sustento dessa tal mesma pessoa. Agora destruir, acho que está mal. Compraram aquelas fitas aí de gota a gota, para poder fazer as suas lavras, isso tudo foi destruído, acho que tem que haver uma ação.
Eles não foram ouvidos antecedentemente, eles pelo menos deviam ser admitidos a colherem essa produção feita. Neste momento o malfeitor é a administração.
Por que que não se deu alguma moratória ao povo para que depois de colher, eles iriam ficar com as terras? Passar por cima da batata, do tomate, da couve, daquilo que é o sustento do próprio povo, isso é uma governação de arrogante, isso é arrogância. Isso é arrogância. De certeza que quando o presidente João Lourenço indicou-lhes para governar, não foram recomendados governassem da forma como estavam a governar. Logo, o povo tem de reagir. Essa forma de governar não espere que as pessoas estejam a governar para o povo, mas sim estão a governar para eles próprios.
O secretário provincial do Partido do Galo Negro, Vitorino Silepo, esteve no local.
Nós reprovamos e aconselhamos que o governo procure rever a situação e, de certa medida mesmo, indemnizar para que se façam os reparos dos danos causados.
Jovens ativistas querem levar o caso às barras do tribunal, se não houver receptividade da parte do governo.
Naturalmente, eu encorajo que eles façam isto, estamos no Estado de Direito. As entidades que acionaram esse mecanismo, para além de serem entidades do governo, mas também são cidadãos. Eles, enquanto cidadãos, podem naturalmente responder pelas atitudes macabras que eles...
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Continua a acompanhar a Voz da América. A polícia angolana anunciou hoje que, a partir de agora, nenhum agente será orientado a interceptar 3 ou 4 viaturas em simultâneo, cenário que se verifica de forma reiterada, sobretudo na capital Luanda, garantindo assim que vai ser corrigida aquela postura que, para ela, a polícia contraria uma norma permanente. Marla Salete amplia esta notícia.
Angelino Sarrote, porta-voz da Direção Nacional de Viação e Trânsito, disse que o correto é interpelar um condutor, fazer abordagem, ver a irregularidade que cometeu e depois seguir os demais passos. Isto ao anunciar a nova medida em conversa com jornalistas em Luanda. Em fevereiro, o Comando-Geral da Polícia Nacional Angolana apresentou a Estratégia de Prevenção e Correção de Comportamentos Ilícitos dos Efetivos da Polícia Nacional, considerando que na fiscalização rodoviária também se registam, e passo a citar, várias ilicitudes dos agentes. Fim de citação. O documento apresenta medidas de prevenção e combate à corrupção no domínio do trânsito e garante proibir terminantemente os agentes reguladores do trânsito de interceptar mais do que uma viatura, sem exceções, e a retenção da licença de condução do automobilista sem emissão de nota de multa. Hoje, quando questionado sobre as medidas para acabar com a prática reiterada dos agentes reguladores de trânsito, Angelino Sarrote garantiu que, a nível da corporação, o comportamento, e passo a citar, tende a ser esbatido. Fim de citação.
Voz da América transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Também estamos na internet em voaportugues.com, igualmente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, com a referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número é o +1 908 652 4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora para a Huila, onde professores do programa de alfabetização reclamam 5 anos de pagamento de subsídio em atraso. Apesar de estarem das províncias com melhores indicadores, no que ao também designado ensino de adulto desrespeito, é na falta de apoio aos alfabetizadores voluntários que o programa começa a encontrar dificuldades, como nos conta Teodoro Albano.
Sob o anonimato, as professoras voluntárias apelam às autoridades para a solução do problema que se arrasta há vários anos.
Nós nos prometeram que iam nos dar o subsídio, em primeiro ainda 7,5 na altura. Depois passou-se a 10 mil e desde que começou a 10 mil depois, no tempo pararam, não há mais dinheiro. Então, até agora vocês têm que esperar, que até agora ainda nunca mais nos deram nada.
E nós estamos a pedir ao nosso pai, que é o governador da Huila, que possa resolver a nossa parte, o nosso caso, ou mesmo o nosso presidente. É, porque sabe, nós estamos a tirar muitas pessoas no opaco, estamos a abrir a mente das pessoas. Como professora, eu não consigo. Se temos os professores ali, resolveram o caso deles, e nós?
As interrogações das professoras voluntárias do programa de alfabetização na Huila, questionado sobre o assunto, Rui João, técnico do programa de alfabetização e aceleração escolar, no Gabinete Provincial da Educação da Huila, admite a gravidade do problema, cuja solução, segundo afirmou, ultrapassa as competências locais.
Até agora, temos estado a fazer tudo e à espera de que, a nível central, resolvam a questão, que isso não depende de nós aqui, é conjuntural a nível nacional. Tudo depende do nível central.
Até 2015, o Ministério da Educação controlava 19.500 alfabetizadores, número que se viu obrigado a reduzir em 2016 para mais de metade, ou seja, 9.600. O governo de Angola promove desde 2012 o programa de alfabetização e aceleração escolar, que até o ano passado controlava pouco mais de 9 milhões de alunos. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Vamos agora para Malanje, onde o governo anunciou, aproveitou estar naquela cidade, a ministra da pasta, para anunciar uma nova política a nível da construção de casas. O anterior governo incluiu no seu programa a construção de 200 fogos em cada um dos municípios do país. O mandato terminou, as casas não foram feitas. Agora, o novo governo muda de política e prefere construir as conhecidas centralidades e não casas. Isaías Soares.
A ministra do Ordenamento do Território e Habitação, Ana Paula de Carvalho, anunciou em Malanje a suspensão da construção de novas residências no referido subprojeto, limitando-se à edificação de centralidades.
Não se pretende fazer mais casas, mas sim infraestruturar as casas existentes e criar novos lotes infraestruturados para que outras pessoas possam fazer também casas, mas em regime de autoconstrução dirigida.
A atual política habitacional promove o desordenamento do território e o crescimento das construções anárquicas. O governador de Malanje, Norberto Fernando dos Santos Quatacanal, reconheceu o fenômeno da ocupação ilegal de terreno na sua jurisdição, na capital e no meio rural, durante o primeiro fórum provincial sobre urbanismo. Nesta província, mais de 5 mil pessoas estão sem teto em consequência das chuvas desde o início do ano. O governo provincial aprovou na primeira sessão extraordinária deste exercício econômico os planos urbanísticos dos municípios de Malanje e Cangandala. Na capital Malanje, serão distribuídos 8 mil lotes infraestruturados para autoconstrução dirigida nos bairros Cangambo, Carreira de Tiro 1, 2 e 3, Catepa e no município de Cangandala, outros 1.000 no âmbito da autoconstrução igualmente dirigida. Isaías Torres Malães para a Voz da América.
A
A hora do desporto na Voz da América, o ciclone Idai também tem repercussões no futebol. A Liga Moçambicana decidiu adiar o arranque do campeonato que estava marcado para o dia 30 devido à devastação provocada pelo ciclone Idai. A prova só vai começar quando as condições estiverem normalizadas, disse Ananias Coana, presidente da Liga Moçambicana de Futebol. Por agora, não há data para o início da prova. No mercado de transferências na Europa, a temperatura está alta. Kylian Mbappé está a tentar forçar a saída do Paris Saint-Germain, diz a imprensa francesa e espanhola. O avançado francês, de 20 anos, é pretendido pelo Real Madrid e já terá mesmo reunido com Zidane. Em cima da mesa estará uma verba acima dos 200 milhões de euros, bem como o passe de James Rodrigues, cedido ao Bayern de Munique. Informações não confirmadas garantem que Mbappé já terá informado Nasser Al-Khelaif, o presidente do PSG, da sua decisão. Noutra informação ainda sobre o mercado de transferências, o jornal espanhol AS escreve hoje que Paul Pogba pode deixar o Manchester United e regressar à Juventus na próxima temporada. O jogador terá recusado uma proposta para renovar com o clube inglês e poderá se rumar a outras paragens. O Real Madrid é um dos clubes que está interessado no médio francês, mas a Juventus leva a dianteira, segundo a imprensa espanhola, porque o empresário do jogador Mino Raiola tem uma relação privilegiada com a Vecchia Senhora e o time da Fiat quer construir uma equipa campeã da Europa. E a nível de jogos entre as seleções, após o empate a uma bola diante do Panamá, no passado sábado, o selecionador brasileiro Tite efetuará hoje algumas mudanças no 11 inicial, especialmente no setor defensivo. No jogo frente à República Tcheca, a alteração mais falada é a entrada de Alain por Arthur no meio-campo do emblema canarinho. Possivelmente, o Brasil alinhará com Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro, Casemiro, Alan Coutinho, Paquetá e Richarlison e Firmino na frente. Neymar continua de fora. Mas há muitos jogos amigáveis também em África. Costa do Marfim, Libéria, Nigéria, Egito, Senegal, Mali, Marrocos, Argentina e Argélia, Tunísia. Na Europa, a Ucrânia poderá ter utilizado irregularmente Júnior Moraes frente a Portugal no encontro que terminou empatado a zero no Estádio da Luz no passado fim de semana. O avançado nascido no Brasil, mas naturalizado ucraniano, poderá não ter cumprido todos os critérios da FIFA para jogar como naturalizado, havendo dúvidas se terá cumprido a imposição de ter 5 anos ininterruptos de vida no país, depois de ter completado 18 anos. A Ucrânia venceu 2-1 Luxemburgo na segunda jornada da qualificação para o Campeonato da Europa 2020 e é líder isolado do Grupo B. Os luxemburgueses também levantam esta questão e a Federação admite avançar com uma queixa. Para o Campeonato da Europa 2020, hoje há mais jogos como Noruega, Suécia e Suíça, Dinamarca, lembrando que Portugal empatou ontem com a Sérvia a uma bola em Lisboa. Na NBA, os Portland Trail Blazers carimbaram o passaporte pelos playoffs da prova ao vencerem, após dois prolongamentos, os Brooklyn Nets por 148-144. O jogo fica, porém, marcado pela grave lesão de Jusuf Nurkić. O poste bósnio registava 32 pontos e 16 ressaltos quando fez uma dupla fratura exposta na perna esquerda já na reta final do segundo prolongamento e abandonou o campo de maca. Ele, portanto, está fora da prova nesta época. Daqui a pouco, o juiz do Tribunal de Kempton Park adia a audição de Manuel Chang para o dia 8 de abril. A Mans Miguel estará aqui daqui a momentos. Por agora, fiquemos com To Love and Be Loved por Sting and Chang. Aos nossos internautas no Facebook, interrompemos aqui a emissão. Regressaremos dentro de 3 minutos na rádio. Continuamos. I make you skank and those a dance off your feet. They never know, say them a rhythm a so sweet. Music are the people heart beat. So just dance if you're dancing.
Dance if you're dancing.
Skank if you're skanking.
Skank if you're skanking.
Move now if you're moving.
Move now if you're moving.
Groove now if you're grooving.
When she moves, when she moves me inside, I feel so right now. Nothing to hide. When she moves,
the way you're moving and your groove,
my spirit's so high. I love this groove now. I feel like touching the sky.
Hey.
love is to love and be loved. Love and be loved. Above this only heavens above. Heaven above. Love now. This feeling to love and be loved. Love and be loved. One thing better to love and be loved.
So Mr. Listen, let me tell you this. Them your music we are play, I be a reminisce. Rub a dub where we are rock it at the nicest. You know see we have the whole world a vibe it. Now we can give the dance floor new meaning. With this musical vibe that we're feeling. Rub a dub where we are rock it at the nicest.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina. Estamos já 26 de março. Aqui em Washington, são 13 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Notícia: Agrum, nos Estados Unidos, anuncia o desbloqueio de US$ 1.000 milhões para a construção de 91 quilômetros de muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México. E na Síria, 7 combatentes da Aliança Curdo-Árabe perderam a vida e 3 ficaram feridos no ataque em Manjib. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, a nossa emissão está disponível através do emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar-nos na internet www.voaportugues.com. O nosso contacto no WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, continua Mariano Bartolomeu e na técnica o Kevin Fowler. Treze horas e 31 minutos, as notícias a esta hora. O Pentágono, o Ministério da Defesa dos Estados Unidos, anunciou o desbloqueio de US$ 1.000 milhões para a construção de 91 quilômetros de muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México. O montante é o primeiro a ser desbloqueado sob o estado de emergência declarado pelo presidente Donald Trump para contornar uma resolução do Congresso que cortou fundos para o projeto e cumprir a sua promessa de campanha de construir o polêmico muro na fronteira sul do país. Na Síria, 7 combatentes da Aliança Curda Árabe morreram e 3 ficaram feridos num ataque em Manjib, no norte do país, na noite de ontem, revelou o grupo Estado Islâmico que reivindica o ataque. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos confirmou as mortes. Este é o primeiro ataque do grupo terrorista contra as Forças Democráticas Sírias, uma aliança curdo-árabe apoiada pelos Estados Unidos, que no sábado anunciou que o califado havia sido eliminado. O juiz do Tribunal de Capeton Park, em Joanesburgo, adiou para o dia 8 de abril a audição do pedido de extradição do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, pela justiça americana. William Schultz decidiu hoje que vai analisar apenas o pedido dos Estados Unidos, porque, segundo defendeu, o pedido de extradição de Moçambique não se encontra perante este tribunal, que tem de atender a todos os procedimentos ao abrigo da lei que tem que seguir o seu curso. O juiz não levou em conta o pedido de defesa de Manuel Chang para que o presidente da República indicasse o procedimento a seguir pelos tribunais. E por último, neste bloco de notícias, o chefe do Estado-Maior do Exército argelino pediu hoje que o presidente do país, Abdelaziz Bouteflika, seja declarado inapto para exercer as suas funções devido a sua doença grave e duradoura. O general Hamed Gaid Salah pediu para dar início ao procedimento previsto pelo artigo 102 da Constituição, que prevê que o Parlamento, sob proposta do Conselho Constitucional, declare por maioria de 2/3 o estado de impedimento quando o Presidente da República, em virtude de doença grave e duradoura, é totalmente incapaz de desempenhar as suas funções. Os advogados do antigo ministro moçambicano das Finanças e deputado Manuel Chang, pelo partido do Frelimo, perderam mais uma batalha judicial. O juiz do Tribunal Sul-Africano de Capeton Park, em Johannesburg, recusou hoje o requerimento do antigo governante para que o presidente da África do Sul indique o primeiro dos dois pedidos de extradição dos Estados Unidos e de Moçambique. A reportagem de Simeão Ponguano.
William Scott apresentou um longo veredito argumentado durante cerca de uma hora e, no final, descartou o requerimento do ex-governante moçambicano. Segundo o juiz Scott, na África do Sul, a extradição é regida por lei e não por qualificação. Disse que antes de qualquer decisão executiva há processo judicial que deve ser seguido e fechado. Recusando o requerimento do indiciado, avançou-se logo com a apresentação de argumentos de mérito do pedido de extradição de Manuel Chang para Estados Unidos da América. O procurador Johann Dutoit entregou ao tribunal a documentação relativa às três acusações contra o antigo ministro moçambicano. Os americanos acusam Manuel Chang de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude com valores imobiliários e de lavagem de dinheiro. O Ministério Público Sul-Africano recebeu e partilhou com o tribunal a lista nominal de indivíduos em número de 8, incluindo Manuel Chang, indiciados pelos Estados Unidos da América no mesmo processo. O advogado sênior da equipa de defesa, visivelmente abalado por mais uma derrota, tentou desfazer os argumentos da procuradoria. Disse que na África do Sul, conspiração para cometer fraude não é crime e, sendo assim, o seu constituinte não pode ser extraditado para os Estados Unidos da América. Segundo o advogado, Manuel Chang não cometeu crime nem ofensa. O advogado foi menos ofensivo em relação a outros dias. Com argumentos da defesa e de acusação esgotados, o juiz decidiu reservar dia 8 de abril próximo às 11 horas para o veredito sobre o pedido de extradição dos Estados Unidos da América e manter o deputado indiciado sob detenção.
Judgment in the main application on the merits is now reserved until 11, Monday, the 8th of April 2019.
Depois de fechar o pedido americano,
é que vamos saber quando é que avançará a discussão do pedido de Moçambique. Mas até aqui, o que foi visto é o pedido dos Estados Unidos da América. Não está em causa o nosso pedido.
Manuel Chang foi detido a pedido dos Estados Unidos da América no dia 29 de dezembro último no aeroporto internacional OR Tambo, em Joanesburgo, quando estava a caminho de Dubai com a família. Antes da sua detenção na África do Sul, a pedido dos Estados Unidos da América, em Moçambique, ninguém sabia publicamente que Manuel Chang, deputado em exercício, era indiciado e procurado pela justiça. Simeão Pongwane, no Tribunal Distrital de Cape Town Park, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Pongwane. Nós continuamos a emissão aqui em Washington. Para já, a indicação de que uma equipa de avaliação do Fundo Monetário Internacional terminou uma missão de 2 semanas em Maputo. Esta equipa reuniu, entre outros, com o presidente Filipe Nyusi e também com o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário. A equipa do Fundo Monetário Internacional esteve a avaliar o pedido de assistência financeira de emergência de Moçambique ao abrigo do Fundo de Crédito Rápido do Fundo Monetário Internacional. Entre as conclusões da missão, consta que, embora seja ainda cedo para serem avaliados os efeitos macroeconómicos do ciclone Idai e os custos de reconstrução, serão muito significativos. E também diz que, apesar de prováveis efeitos macroeconómicos adversos do ciclone Idai em 2019, que estão ainda a ser analisados, as perspectivas são de uma recuperação da atividade económica a médio prazo. A missão sublinha também que a importância de obter um alívio significativo da dívida e do reforço da fiscalização da carteira da dívida do setor público, de modo a trazer os indicadores da dívida para os níveis mais seguros. Recordar que Moçambique foi penalizado pelo Fundo Monetário Internacional depois da descoberta das dívidas ocultas, tendo este organismo deixado de financiar o orçamento de Estado moçambicano. 13 horas 38 minutos. Em Moçambique, também subiu para 468 o número de mortes na sequência do ciclone Idai no centro do país. As autoridades, com apoio da comunidade internacional, respondem à situação, mas os desafios prevalecem, em particular na área de saúde. Entretanto, alguns analistas advertem que o país, tendo em conta a sua localização junto à costa, não está a precaver-se contra o fenómeno das mudanças climáticas, sublinhando que, em muitos casos, as autoridades não tomam decisões com medo de perderem o poder. Reportagem de Ramos Miguel.
Uma das lições do ciclone Idai é a necessidade de Moçambique se organizar melhor para ser mais resiliente num ambiente adverso, visto haver questões que têm sido negligenciadas no que diz respeito à urbanização, criação de assentamentos e construção de edifícios. O analista Constantino Marangola diz que o país precisa de governos locais, administradores e presidentes de municípios mais fortes do que são atualmente, com capacidade para atuarem no campo do assentamento, da urbanização e da organização das pessoas e ainda capazes de rejeitar o que é preciso rejeitar sem interferência do governo central. Eles precisam, de facto, de ter poder e capacidade para gerir melhor os assentamentos e os espaços a nível local. Defendeu aquele economista para quem, nos próximos tempos, Moçambique, pela sua localização e olhando para os assentamentos, não está a precaver-se contra isso.
Algumas coisas podem ser que sejam minimizadas. Se nós conseguimos, por exemplo, colocar as pessoas numa zona alta e conseguimos fazer um enforcement desse tipo de coisas, só de fato terem que se localizar numa zona alta, minimizamos os dados. Existem muitos cursos naturais de água que neste momento tem habitações. Quem conhece Boane sabe que há zonas em que a água de fato sempre passou por lá. Mas como agora estamos num contexto de relativa seca, essas zonas foram invadidas por habitações. Não, qualquer coisa que acontecer na natureza, hoje apanhamos uma situação grave.
Mas por que se chegou a esse nível, na sua opinião?
Há uma questão que parece fundamental. Tem a ver com os poderes e a capacidade dos presidentes dos municípios imporem a sua agenda sem grandes amarras, usarem todas as forças que estão ao seu poder para impedir que isso aconteça, com o mínimo de risco possível. Digamos, risco de ter medo de perder o poder, risco de perder as próximas eleições. De facto, os tempos que vêm são tempos em que Moçambique, pela sua localização, corre bastante risco. Nós não estamos a nos precaver contra isso. Os assentamentos estão a expandir em direção a sítios que no passado não eram zonas de habitação. Algumas dessas coisas desde o tempo colonial nunca foi sítio de habitação. Mas agora temos lá pessoas.
A ONU Habitat também chama a atenção para o fato de que Moçambique está sujeito a múltiplas ameaças de ciclones, secas, cheias e sismos, sublinhando ser impossível pensar-se num processo de desenvolvimento sem ter em conta as questões que têm a ver com a adaptação e resiliência a mudanças climáticas.
Quando nós entramos especificamente nas infraestruturas, falando de habitação, escolas e o centro de saúde, existe um conjunto de princípios básicos que é necessário ter em consideração a nível de ordenamento territorial. Esse é um aspecto fundamental para saber onde é que vamos localizar os nossos assentamentos ou não, que tem a ver com a localização, a orientação de edifícios, mas aqui também importa referir um outro conjunto de elementos. Nós, a curto prazo, temos uma ação imediata sobre isso de caráter preventivo. É a questão do Código de Construção em Moçambique. Nós estamos a precisar de uma atualização do Regulamento de Construção aqui em Moçambique, que integra os padrões de resiliência lá dentro.
Pode dar algum exemplo?
Temos que definir um standard mínimo, por exemplo, das coberturas em termos de espessura de chapa de cobertura para esta zona. Temos que definir como é que tem que ser, por exemplo, a união entre os barrotes e as madres, a secção desses barrotes, da forma que toda a gente que quer construir tenha que construir com padrões mínimos.
O Olho do Rosário da ONU Habitat em Moçambique. Por seu turno, Manuel Achane diz haver no setor da construção coisas positivas do tempo colonial que deviam ser aproveitadas.
Deveríamos aproveitar umas daquelas que é melhor que o colônia estava a utilizar. Num bairro, quando querem dividir essas zonas, primeiro fazia as ruas e dernas. Porque sem isso, sempre vamos continuar. Muito dinheiro que já estamos a gastar anualmente.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e esta atualização em relação às análises que são feitas nas opções de construção de Moçambique, tendo em conta que está numa zona costeira. Em Xinde, na província da Zambésia, centenas de pessoas afetadas pelo ciclone Idai não têm o que comer. O nosso correspondente na Zambésia, António Almeida, reporta após contacto com residentes.
Casas submersas e destruídas, 1.400 famílias sem um teto e a morte de uma pessoa. Estes dados foram facultados numa conversa telefónica com Roberto Maurício, a partir do distrito de Xinde.
Todas as casas ficaram alagadas, sei lá o quê, casas destruíram, mais ou menos umas 1.400 famílias, uma morte.
Neste momento, está apenas a escola secundária a funcionar, porque as restantes estão todas alagadas. As pessoas estão alojadas, na sua maioria, na Casa da Cultura e recebem comida trazida por dois helicópteros, segundo conta Mário Salésio.
É complicado eu falar sobre essa situação. Isso foi aquele estrondo todo que aconteceu aqui. Depois as famílias estão aqui ainda no coisa. Como aqui na Casa da Cultura, vem o helicóptero aqui dar comida a gente. Só aparecem dois helicópteros aqui. Tem uma escola que são estudantes. Tem uma escola secundária. As outras escolas estão cheias de água.
António de Almeida, Voz da América, Climane.
13:44, a partir de Washington, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Na Guiné-Bissau, estudantes não vão às aulas e sugerem a anulação do ano letivo. Adão Ramalho.
A fraca adesão de alunos nas escolas públicas do país ocorre um mês depois de próprios estudantes terem vandalizado as ruas de Bissau em protesto às sucessivas greves promovidas pelos sindicatos do setor educativo. Ultrapassada agora a exigência dos professores pelo governo, em algures da capital Bissau, alguns alunos defendem a nulidade do ano letivo, alegadamente por dias perdidos em consequências de paralisações ocorridas. Mas, nos recintos escolares, foi possível abordar a minoria que aparece frequentar as aulas.
Temos 90%. Professores, os alunos, é que na verdade tem aqueles que desistem. Se saímos na rua uma vez a reivindicar que queremos estudar, por que vamos querer hoje, vão ter que anular o ano? Isso não está correto para nós.
Nas turmas, os professores testemunham a presença insignificante de estudantes.
A aderência de alunos na escola, fraquíssimo mesmo, não sala, 2 ou 3 alunos.
Inicialmente, o governo programou para o ano letivo em curso 197 dias, cronograma agora comprometido devido às cíclicas greves. Situação que, na observação dos analistas, desmobilizou a aderência de alunos ao ensino público guineense. Mesmo assim, a salvação do ano escolar passa pela redefinição de conteúdos em cada matéria.
Você tem 65 dias perdidos. Agora, se quiser ter esse ano letivo como um ano letivo não nulo, o governo tem que definir os conteúdos essenciais em cada disciplina ou em cada cadeira.
Bença Mendes, antigo dirigente sindical guineense dos professores. Adão Romário, Voz da América, Bissau.
A Organização Mundial da Saúde quer maior engajamento dos poderes políticos e da sociedade civil na garantia da melhor cobertura sanitária no continente africano. Para tal, especialistas do continente estão reunidos na cidade da Praia, Cabo Verde, e debatem a estratégia. Eugênio Teixeira.
A estratégia passa por assegurar a cobertura universal, enfrentar as emergências sanitárias e promover populações mais saudáveis. O professor e antigo diretor regional da OMS África, Luís Sambô, explica o que se deve fazer para se atingir tais desidratos.
Reforçar aquilo que já está em curso em termos de aplicação de políticas públicas que promovam a saúde, sobretudo a nível local. E aí precisamos de reforçar a capacidade das nossas populações em termos de informações, de conhecimentos e também das infraestruturas de saúde para prestarem os cuidados essenciais que as pessoas necessitam a nível local e independentemente da condição económica ou social dos indivíduos, porque em África a pobreza ainda existe em larga escala. Infelizmente, nos últimos anos, a pobreza em África tem aumentado, ao contrário daquilo que se passa noutras partes do mundo. E, portanto, tem que haver políticas e estratégias que protejam esses grupos mais vulneráveis que não têm capacidade para pagar pelos cuidados de saúde.
E o que os decisores políticos em África devem fazer para melhorar a cobertura sanitária a todos? O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de Moçambique, que participou num dos painéis, Leonardo Simão, responde.
Bom, os países africanos têm uma luta constante sobre como financiar os diversos setores que têm, desde a saúde, a educação. Porque se for falar da educação, o problema vai ser o mesmo. Se for falar da agricultura, o problema vai ser o mesmo. Então, o grande desafio é aumentar a capacidade económica dos países africanos através do desenvolvimento das suas economias, para que elas sejam capazes de financiar os diversos setores. Mas o ponto de partida é o desenvolvimento económico dos países.
O segundo Fórum da Saúde Africano, aberto esta terça-feira na cidade da Praia, que se prolonga até o próximo dia 28 do corrente, reúne mais de 600 pessoas, entre ministros da saúde, membros da sociedade civil, técnicos e especialistas internacionais. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Nós continuamos a falar de Cabo Verde, onde o seu governo quer um acordo de livre comércio com os Estados Unidos que sirva como um selo de garantia dos produtos nacionais no mercado internacional. Este desejo foi manifestado aqui em Washington pelo primeiro-ministro Ulysses Correia Silva, onde esteve numa ofensiva diplomática que inclui a aproximação a Israel, país que pode ter uma embaixada de Cabo Verde nos próximos tempos. Detalhes com Álvaro Ligeiro Andrade.
Durante 4 dias, o primeiro-ministro não manteve encontros formais com o governo americano, mas garantiu que em setembro haverá notícias do reforço das relações entre Praia e Washington. Enquanto se trabalha para afinar o esperado acordo de defesa e segurança, de olho na zona económica exclusiva de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva adianta que o seu governo quer um acordo de livre comércio com os Estados Unidos.
Um acordo de livre comércio com os Estados Unidos da América, um selo de qualidade internacional para Cabo Verde, relativamente a outros mercados, investidores, e aproveitarmos melhor a relação entre os Estados, particularmente nos Estados onde nós temos comunidade imigrada muito, muito importante, Massachusetts e Rhode Island.
Considerados por Praia parceiros especiais, os Estados Unidos também integram um triângulo juntamente com Israel, que, segundo o primeiro-ministro, pode potenciar Cabo Verde.
Tudo isso pode nos colocar, de facto, como um ponto de referência muito forte nas relações de desenvolvimento e de cooperação e de investimentos com Israel. Sem esquecer que aqui trabalhamos também num triângulo, que é Cabo Verde, Israel e Estados Unidos da América. Esses interesses podem ser convergentes para nos situar num ponto alto em termos de posicionamento, de relacionamento entre Cabo Verde e esses dois países.
Ulisses Correia Silva participou no encontro num dos mais importantes grupos lobistas a favor de Israel nos Estados Unidos, o AIPAC, no qual recentemente esteve o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. O encontro despertou curiosidade sobre a visão de Cabo Verde sobre Israel. Correia Silva fala em não ter uma visão negativista.
Definimos que queremos reforçar o diálogo político e diplomático com Israel, estamos a fazer, quer a nível do nosso posicionamento nas Nações Unidas, relativamente às resoluções que impliquem Israel, definindo os interesses estratégicos de Cabo Verde, também tendo uma posição não negativista relativamente a Israel.
O primeiro-ministro também participou no encontro com o think tank no Wilson Center, aqui em Washington, no qual explicou o posicionamento da política externa de Cabo Verde em tempos da chamada guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Correia Silva tranquilizou alguns setores sobre o peso da China na economia cabo-verdiana, nomeadamente no que toca ao endividamento externo.
Aqui nos Estados Unidos, o Pentágono anunciou o desbloqueio de US$ 1.000 milhões para a construção de 91 quilômetros na fronteira entre o país e o México. O montante é o primeiro desbloqueado sob o estado de emergência declarado pelo presidente Donald Trump para contornar uma resolução do Congresso que cortou fundos para o projeto e cumprir a sua promessa de campanha de construir o polêmico muro na fronteira sul do país. A Câmara dos Representantes deve votar ainda hoje uma resolução que visa anular o veto do presidente Donald Trump à lei do Congresso que anulou a sua declaração de emergência nacional. Observadores dizem ser pouco provável que a proposta dos democratas obtenha 2/3 dos votos do Congresso. O governo do Zimbábue diz que o número de mortes do ciclone Idai subiu para 180 e que o número pode ser mais elevado, pois as autoridades ainda estão a tentar avaliar o número das pessoas ainda desaparecidas. Paulo Oliveira.
Numa intervenção com os responsáveis das Nações Unidas, Lloyd Cassino, administrador de Chimanima, afirmou que o número de mortes do ciclone encontra-se em 181. Ele referiu que as autoridades ainda estão a avaliar o número de pessoas que estão dadas como desaparecidas. Habitualmente, disse, recebemos pequenas quedas de chuva e estamos habituados a lidar com isso. Este desastre foi demasiado para nós. Os rios transbordaram, criando novas correntes e, no processo, algumas pessoas foram apanhadas, tendo algumas morrido e outras estão dadas como desaparecidas. Cassima referiu que a situação piorou devido aos cortes de energia, que impediram as comunicações e as inundações cortaram ruas e autoestradas. A organização Save the Children tenta avaliar o número de crianças desaparecidas, como referiu a porta-voz daquela organização. Não sabemos disso do número real de crianças afetadas, porque as estatísticas são difíceis de recolher, não sabendo mesmo do número dos desaparecidos. Segundo ela, uma vez que as estradas estejam acessíveis, os dados serão conhecidos. O governo do Zimbábue referiu que mais de 40 mil pessoas estão afetadas pela insegurança alimentar, e mais de 7 mil tiveram as residências destruídas.
A
A hora do desporto na Voz da América, o ciclone Idai também tem repercussões no futebol. A Liga Moçambicana decidiu adiar o arranque do campeonato que estava marcado para o dia 30 devido à devastação provocada pelo ciclone Idai. A prova só vai começar quando as condições estiverem normalizadas, disse Ananias Kouana, presidente da Liga Moçambicana de Futebol. Por agora, não há data para o início da prova. No mercado de transferências na Europa, a temperatura está alta. Kylian Mbappé está a tentar forçar a saída do Paris Saint-Germain, diz a imprensa francesa e espanhola. O avançado francês, de 20 anos, é pretendido pelo Real Madrid e já terá mesmo reunido com Zidane. Em cima da mesa estará uma verba acima dos 200 milhões de euros, bem como o passe de James Rodrigues, cedido ao Bayern de Munique. Informações não confirmadas garantem que Mbappé já terá informado Nasser Al-Khelaif, o presidente do PSG, da sua decisão. Noutra informação ainda sobre o mercado de transferências, o jornal espanhol AS escreve hoje que Paul Pogba pode deixar o Manchester United e regressar à Juventus na próxima temporada. O jogador terá recusado uma proposta para renovar com o clube inglês e poderá se rumar a outras paragens. O Real Madrid é um dos clubes que está interessado no médio francês, mas a Juventus leva a dianteira, segundo a imprensa espanhola, porque o empresário do jogador Mino Raiola tem uma relação privilegiada com a Vecchia Senhora e o time da Fiat quer construir uma equipa campeã da Europa. E a nível de jogos entre as seleções, após o empate a uma bola diante do Panamá, no passado sábado, o selecionador brasileiro Tite efetuará hoje algumas mudanças no 11 inicial, especialmente no setor defensivo. No jogo frente à República Tcheca, a alteração mais falada é a entrada de Alain por Arthur no meio-campo do emblema canarinho. Possivelmente, o Brasil alinhará com Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro, Casemiro, Alan Coutinho, Paquetá e Richarlison e Firmino na frente. Neymar continua de fora. Mas há muitos jogos amigáveis também em África. Costa do Marfim, Libéria, Nigéria, Egito, Senegal, Mali, Marrocos, Argentina e Argélia, Tunísia. Na Europa, a Ucrânia poderá ter utilizado irregularmente Júnior Moraes frente a Portugal no encontro que terminou empatado a zero no Estádio da Luz no passado fim de semana. O avançado nascido no Brasil, mas naturalizado ucraniano, poderá não ter cumprido todos os critérios da FIFA para jogar como naturalizado, havendo dúvidas se terá cumprido a imposição de ter 5 anos ininterruptos de vida no país, depois de ter completado 18 anos. A Ucrânia venceu 2-1 Luxemburgo na segunda jornada da qualificação para o Campeonato da Europa 2020 e é líder isolado do Grupo B. Os luxemburgueses também levantam esta questão e a Federação admite avançar com uma queixa. Para o Campeonato da Europa 2020, hoje há mais jogos como Noruega, Suécia e Suíça, Dinamarca, lembrando que Portugal empatou ontem com a Sérvia a uma bola em Lisboa. Na NBA, os Portland Trail Blazers carimbaram o passaporte pelos playoffs da prova ao vencerem, após 2 prolongamentos, os Brooklyn Nets por 148-144. O jogo fica, porém, marcado pela grave lesão de Jusuf Nurkić. O poste bósnio registava 32 pontos e 16 ressaltos quando fez uma dupla fratura exposta na perna esquerda já na reta final do segundo prolongamento e abandonou o campo de maca. Ele, portanto, está fora da prova nesta época.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Caminhamos para o final e o resumo da imprensa americana.
Com o encarto de Mueller concluído, os aliados de Trump passam da defensiva para a ofensiva, escreve o Washington Post. Este jornal indica que os dirigentes democratas da Câmara dos Representantes centram-se nos cuidados de saúde, concluído os resultados do inquérito. Este é o tema do New York Times, com o jornal a referir que os democratas veem a oportunidade de agir quando Trump procura eliminar a legislação de saúde promovida por Barack Obama. A empresa produtora de um narcótico e os seus proprietários resolvem uma ação judicial interposta pelo estado de Oklahoma. Outro destaque do New York Times. Amigos, foi um prazer estar em vossa companhia. E assim termina esta segunda parte da emissão vespertina. Continue com Paulo Oliveira para a terceira e última página. Votos numa ótima noite de Amancio Miguel.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e podem nos acompanhar também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14 horas 31 segundos aqui em Washington, lá fora o céu estava limpo e a temperatura era de 9 graus Celsius. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu, a ciência técnica continua a ser de Calvin Fowler. Títulos das principais notícias. Departamento da Defesa dos Estados Unidos anunciou $1 mil milhões para a construção de muro na fronteira com o México. Adiada a audição do pedido americano de extradição de Manuel Chang, terça-feira, 26 de março de 2019. Estaremos com a política dos Estados Unidos e a saúde. E antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. Em Moçambique subiu para 468 o número de mortos na sequência do ciclone Idai no centro do país. As autoridades, com apoio da comunidade internacional, respondem à situação, mas os desafios prevalecem particularmente na saúde, como nos refere o Francisco Júnior.
Os acessos às zonas fustigadas pelo ciclone Idai e pelas cheias estão a melhorar. O número de pessoas salvas e colocadas em locais mais seguros também. Mas agora há uma outra grande preocupação. A calamidade fez um estrago enorme na rede sanitária da região centro de Moçambique e afetou inclusivamente o próprio pessoal de saúde. E a agravar essa situação está a gritante falta de água potável e o saneamento do meio. O risco de eclosão das chamadas doenças de origem hídrica é quase que inevitável.
Nós nem gostamos de falar muito, mas cólera é o que mais temos medo. Porque numa situação como esta, o risco de acontecer doenças diarreicas é bastante elevado. E dentro das doenças diarreicas, a que temos mais medo é cólera. Por isso, temos realmente que fazer tudo para que o acesso à água potável e ao saneamento seja garantido a essas populações. E também nos preparar para podermos agir logo, se houver os primeiros casos que houver, podemos agir logo para evitar que se alastre para todos os outros.
E é para evitar uma outra catástrofe que já foi elaborado um plano nacional da resposta de emergência na área da saúde, plano que prevê 6 componentes principais: coordenação, resposta rápida, restauração de sistemas de saúde, prevenção e resposta às epidemias, nutrição e logística. Plano estimado em $40 milhões, fundos que a Organização Mundial da Saúde vai ajudar Moçambique a mobilizar. Uma mobilização que Jamila Cabral, representante da OMS em Moçambique, considera ser relativamente fácil, pois há muitos parceiros que estão interessados em apoiar. E tudo ficou mais facilitado porque as Nações Unidas ativaram o Alerta Geral, um mecanismo que permite que as ajudas sejam disponibilizadas de forma mais rápida e flexível. E uma das coisas que deve ser feita de imediato, segundo a guineense Jamila Cabral, é, por exemplo, restaurar os serviços primários de saúde e lançar uma massiva campanha contra doenças como a cólera e o sarampo.
A quantidade de vacinas que mandamos pedir são 900 mil doses, que é mais ou menos o que se estava a pensar. Bom, no início, quando fizemos isso, estava-se a preparar de 600 mil pessoas afetadas, né? Agora já se está a falar de 1 milhão e 800 mil. Talvez vamos ter que pedir mais, mas isto ainda temos que operacionalizar. Temos que ver aonde vacinar, quem vacinar. Portanto, isto é para começar.
Jamila Cabral, representante da OMS em Moçambique, salientou ainda que a sua organização vai ajudar as autoridades moçambicanas a fazer a coordenação para garantir que toda a ajuda que chega, humana e material, na área da saúde, tenha o encaminhamento que se pretende. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Analistas advertem que Moçambique, tendo em conta a sua localização junto à costa, não está a precaver-se contra o fenómeno das mudanças climáticas, sublinhando que, em muitos casos, as autoridades não tomam decisões com medo de perderem o poder. Ramos Miguel.
Uma das lições do ciclone Idai é a necessidade de Moçambique se organizar melhor para ser mais resiliente num ambiente adverso, visto haver questões que têm sido negligenciadas no que diz respeito à urbanização, criação de assentamentos e construção de edifícios. O analista Constantino Marangola diz que o país precisa de governos locais, administradores e presidentes de municípios mais fortes do que são atualmente, com capacidade para atuarem no campo do assentamento, da urbanização e da organização das pessoas e ainda capazes de rejeitar o que é preciso rejeitar sem interferência do governo central. Eles precisam, de facto, de ter poder e capacidade para gerir melhor os assentamentos e os espaços a nível local. Defendeu aquele economista para quem, nos próximos tempos, Moçambique, pela sua localização e olhando para os assentamentos, não está a precaver-se contra isso.
Algumas coisas podem ser que sejam minimizadas. Se nós conseguimos, por exemplo, colocar as pessoas numa zona alta e conseguimos fazer um enforcement desse tipo de coisas, só de fato terem que se localizar numa zona alta, minimizamos os dados. Existem muitos cursos naturais de água que neste momento tem habitações. Quem conhece Boane sabe que há zonas em que a água de fato sempre passou por lá. Mas como agora estamos num contexto de relativa seca, essas zonas foram invadidas por habitações. Não, qualquer coisa que acontecer na natureza, hoje apanhamos uma situação grave.
Mas por que se chegou a esse nível, na sua opinião?
Há uma questão que parece fundamental. Tem a ver com os poderes e a capacidade dos presidentes dos municípios imporem a sua agenda sem grandes amarras. Usarem todas as forças que estão ao seu poder para impedir que isso aconteça, com o mínimo de risco possível. Digamos, risco de ter medo de perder o poder, risco de perder as próximas eleições. De facto, os tempos que vêm são tempos em que Moçambique, pela sua localização, corre bastante risco. Nós não estamos a nos precaver contra isso. Os assentamentos estão a expandir em direção a sítios que no passado não eram zonas de habitação. Algumas dessas coisas, desde o tempo colonial, nunca foi sítio de habitação. Mas agora temos lá pessoas.
A ONU Habitat também chama a atenção para o fato de que Moçambique está sujeito a múltiplas ameaças de ciclones, secas, cheias e sismos, sublinhando ser impossível pensar-se num processo de desenvolvimento sem ter em conta as questões que têm a ver com a adaptação e resiliência a mudanças climáticas.
Quando nós entramos especificamente nas infraestruturas, falando de habitação, escolas e o centro de saúde, existe um conjunto de princípios básicos que é necessário ter em consideração a nível de ordenamento territorial. Esse é um aspecto fundamental para saber onde é que vamos localizar os nossos assentamentos ou não, que tem a ver com a localização, a orientação de edifícios, mas aqui também importa referir um outro conjunto de elementos. Nós, a curto prazo, temos uma ação imediata sobre isso de caráter preventivo. É a questão do Código de Construção em Moçambique. Nós estamos a precisar de uma atualização do Regulamento de Construção aqui em Moçambique, que integra os padrões de resiliência lá dentro.
Pode dar algum exemplo?
Temos que definir um standard mínimo, por exemplo, das coberturas em termos de espessura de chapa de cobertura para esta zona. Temos que definir como é que tem que ser, por exemplo, a união entre os barrotes e as madres, a secção desses barotes, da forma que toda a gente que quer construir tenha construído com padrões mínimos.
O Olho do Rosário da ONU Habitat em Moçambique. Para o setor, Manuel Achane diz haver no setor da construção coisas positivas do tempo colonial que deviam ser aproveitadas.
Deveríamos aproveitar umas daquelas que é melhor que o colônia estava a utilizar. Num bairro, quando querem dividir essas zonas, primeiro fazia as ruas e dernas. Porque sem isso, sempre vamos continuar. Muito dinheiro que já estamos a gastar anualmente.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E desde Washington, economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Na revista Economia, começamos por falar da introdução a 1 de julho do imposto sobre o valor acrescentado em Angola e, ao que tudo indica, poderá rondar os 14%, 1,5% menos que a média da SADC, o que vai permitir os agentes adaptarem-se à nova realidade económica e social do país. A afirmação é do coordenador do Grupo Técnico da Administração Geral Tributária, Adilson Cerqueira, que teve como base um estudo do Centro de Pesquisa da Universidade Agostinho Neto, que concluiu a necessidade de uma introdução gradual do imposto que já se encontra em vigor na maioria dos países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC. O estudo aponta, no entanto, para 15%, mas pode ser que fique nos 14%, pelo menos este ano. As contas externas do Brasil apresentaram em fevereiro um déficit de 1.100 milhões de dólares face a janeiro, divulgou hoje o Banco Central do país. O resultado negativo das transações correntes, que envolvem compras e vendas de mercadorias, serviços e transferências para outros países, é menor do registado em fevereiro de 2018, quando o déficit das contas externas ficou em 2.000 milhões de dólares. Essa redução deveu-se à combinação do incremento no excedente comercial, de 2.700 milhões de dólares para 3.200 milhões de dólares, diz o Banco Central em comunicado. O Fundo Monetário Internacional avalia como positivas as políticas macroeconómicas implementadas pelo governo cabo-verdiano e sublinha que o país está a crescer desde 2017 e deverá manter-se nessa trajetória nos próximos 4 anos. O chefe da missão do Fundo Monetário Internacional, Malango Kabedi Mbui, elogiou os esforços que o governo de Cabo Verde tem feito a nível da estabilidade financeira, do crescimento económico e também fiscal. Mbui disse que o executivo da praia deve, no entanto, continuar a implementar reformas que promovam o setor privado, a criação de emprego e a redução das desigualdades sociais. As principais bolsas europeias estão hoje mistas, com os investidores muito pendentes de novos indicadores por temerem uma desaceleração da economia global e à espera de desenvolvimentos do Brexit no Reino Unido. As bolsas de Londres e Paris subiam no final da manhã 0,05% e 0,03%, enquanto as de Frankfurt, Madrid e Milão recuavam 0,22%, 0,20% e 0,13%, respectivamente. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em maio, abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres, a valer 67 dólares e 37 centavos, mais 0,11% do que no fecho da sessão de ontem, quando o barril de petróleo Brent valia 67 dólares e 29 centavos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Passagem para a política nos Estados Unidos, hoje com o Álvaro Lugero Andrade.
A atualidade política americana está marcada pela conclusão, ainda que em termos de um resumo de 4 páginas, feita pelo Procurador-Geral da República, William Barr, ao Congresso, em que diz que o Procurador Especial Robert Mueller não concluiu que houve conluio entre a campanha do presidente Donald Trump e a Rússia. Ele não exonerou, não ilibou por completo uma eventual obstrução de justiça por parte do presidente. No entanto, o Procurador-Geral e o Vice-Procurador concluíram por seu lado que não houve obstrução da justiça. As reações não se fizeram esperar. Donald Trump reagiu de imediato e apontou o dedo aos democratas.
I love this country as much as I can love anything. My family, my country, my God.
Eu vou dizer, eu amo este país. Eu amo este país tanto quanto amo qualquer coisa, minha família, meu país, meu Deus. Mas o que eles fizeram foi uma falsa narrativa, foi uma coisa terrível. Nós nunca podemos deixar isto acontecer outra vez, disse Donald Trump. No entanto, ele afirmou que é hora de se olhar para o outro lado, ou seja, é hora de também investigar os democratas. Apesar da sua aparente irritação, Donald Trump provavelmente festeja a vitória, depois da investigação do Procurador Especial Robert Mueller dizer não ter encontrado evidências do conluio entre a Rússia e a campanha dele de 2016. Mas Mueller foi menos conclusivo quanto a se o presidente esteve envolvido na obstrução de justiça. Aliados do presidente reagiram. A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, começou por atacar a imprensa. Não é apenas o facto de terem noticiado e espalhado mentiras caluniosas e maliciosas, mas também jornalistas e imprensa esperavam pela queda do presidente dos Estados Unidos, disse Sanders. Outro apoiante de Trump, o senador republicano Lindsey Graham, afirmou que é hora do país seguir em frente. Algumas pessoas que nunca vão aceitar o relatório Mueller. O que eu digo, ou o que o Sr. William Barr faz, é que, por qualquer razão razoável, Mueller investigou completamente a campanha de Trump. Os democratas na oposição querem saber mais sobre as conclusões de Mueller quanto a uma eventual obstrução de justiça por parte do presidente. Eles também exigem a divulgação completa do relatório Mueller. O presidente do Comitê de Justiça da Câmara, Gerald Nadler, é perentório. As conclusões levantam mais questões do que respostas, porque Mueller descobriu evidências de que, em suas próprias palavras, não exoneram o presidente, disse Nadler. A decisão de Mueller de não apresentar uma conclusão sobre a obstrução é significativa, comenta o antigo procurador federal Preet Bharara. Ficou muito próximo de uma ou de outra posição. Bob Mueller decidiu não definir uma acusação e, por isso, desconhece se há ou não evidências substanciais de obstrução. As questões persistentes sobre uma obstrução presidencial podem tornar-se um dos temas centrais da campanha de 2020 para candidatos democratas, como o senador Bernie Sanders. Eu quero ver o maldito relatório, porque ninguém, especialmente este presidente, está acima da lei, disse Sanders. Trump ainda enfrenta investigações do Congresso e da Justiça em Nova Iorque. Mas o relatório do Procurador Especial dá ao presidente um impulso político e torna praticamente remota a possibilidade do impeachment, afirma Larry Sabato. É fácil advogar pelo impeachment, pela impugnação. É muito difícil, quase impossível, conseguir uma impugnação e uma condenação. Trump agora contabiliza um novo impulso político enquanto prepara a sua reeleição.
Estúdios em Washington, da Voz da América, em português.
Na nossa página de saúde desta semana, vamos falar dos perigos de doenças de origem hídrica em consequência do ciclone Idai, que investigou Moçambique há cerca de 2 semanas. A Organização Mundial de Saúde já está a ajudar Moçambique a mobilizar 40 milhões de dólares americanos, fundos necessários para implementar o Plano Nacional de Resposta na área da saúde nas zonas afetadas pelo ciclone. A Organização Mundial de Saúde, internamente, já mobilizou cerca de 1 milhão de dólares americanos e já encomendou 900 mil doses de vacinas. As vacinas serão administradas numa campanha a iniciar nos próximos dias e destinada a evitar que haja mortes provocadas, por exemplo, por doenças altamente epidémicas, como é o caso da cólera. O correspondente da Voz da América, Francisco Júnior, fala deste esforço.
Os acessos às zonas fustigadas pelo ciclone Idai e pelas cheias estão a melhorar. O número de pessoas salvas e colocadas em locais mais seguros também, mas agora há uma outra grande preocupação. A calamidade fez um estrago enorme na rede sanitária da região centro de Moçambique e afetou inclusivamente o próprio pessoal de saúde. E a agravar essa situação está a gritante falta de água potável e o saneamento do meio. O risco de eclosão das chamadas doenças de origem hídrica é quase que inevitável.
Nós nem gostamos de falar muito, mas cólera é o que mais temos medo. Porque numa situação como esta, o risco de acontecer doenças diarreicas é bastante elevado. E dentro das doenças diarreicas, a que temos mais medo é cólera. Por isso, temos realmente que fazer tudo para que o acesso à água potável e ao saneamento seja garantido a essas populações. E também nos preparar para podermos agir logo, se houver os primeiros casos que houver, podermos agir logo para evitar que se alastre para todos os outros.
E é para evitar uma outra catástrofe que já foi elaborado um plano nacional da resposta de emergência na área da saúde, plano que prevê 6 componentes principais: coordenação, resposta rápida, restauração de sistemas de saúde, prevenção e resposta às epidemias, nutrição e logística. Plano estimado em US$ 40 milhões, fundos que a Organização Mundial da Saúde vai ajudar Moçambique a mobilizar. Uma mobilização que Jamila Cabral, representante da OMS em Moçambique, considera ser relativamente fácil, pois há muitos parceiros que estão interessados em apoiar. E tudo ficou mais facilitado porque as Nações Unidas ativaram o Alerta Geral, um mecanismo que permite que as ajudas sejam disponibilizadas de forma mais rápida e flexível. E uma das coisas que deve ser feita de imediato, segundo a guineense Jamila Cabral, é, por exemplo, restaurar os serviços primários de saúde e lançar uma massiva campanha contra doenças como a cólera e o sarampo.
A quantidade de vacinas que mandamos pedir são 900 mil doses, que é mais ou menos o que se estava a pensar. Bom, no início, quando fizemos isso, estava-se a falar de 600 mil pessoas afetadas, né? Agora já se está a falar de 1 milhão e 800 mil. Talvez vamos ter que pedir mais, mas isto ainda temos que operacionalizar. Temos que ver aonde vacinar, quem vacinar. Portanto, isto é para começar.
Jamila Cabral, representante da OMS em Moçambique, salientou ainda que a sua organização vai ajudar as autoridades moçambicanas a fazer a coordenação para garantir que toda a ajuda que chega, humana e material, na área da saúde, tenha o encaminhamento que se pretende. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigada, Francisco. Esta é a página de saúde em que falamos dos esforços da OMS em ajudar Moçambique na resposta aos problemas de saúde originados com o ciclone Idai e as inundações que ainda afetam Moçambique, onde há milhões de pessoas afetadas. Convosco esteve Ana Guedes. Até para a semana.
E agora vamos ficar com Lura, Feitiço de Funaná. City com Luren, feitiço do Funaná, passagem para o resumo, notícias de 26 de março de 2019, terça-feira. O Pentágono, o Ministério da Defesa dos Estados Unidos, anunciou o desbloqueio de US$ 1.000 milhões para a construção de 91 quilómetros de muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México. O montante é o primeiro desbloqueado sob estado de emergência declarado por Presidente Trump para contornar uma resolução do Congresso que cortou fundos para o projeto e cumprir a promessa de campanha de construir o polémico muro na fronteira sul do país. A Câmara de Deputados deve votar ainda hoje uma resolução que visa anular o veto do Presidente Donald Trump à lei do Congresso que anulou a declaração de emergência nacional. Os observadores dizem ser pouco provável que a proposta dos democratas obtenha 2/3 dos votos do Congresso. Na Síria, 7 combatentes da Aliança Curda Árabe morreram e 3 ficaram feridos num ataque em Manbiji, no norte do país, na noite de ontem, revelou o grupo de Estado Islâmico, que reivindicou aquele ataque. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos confirmou as mortes. Este, aliás, é o primeiro ataque do grupo terrorista contra as forças democráticas sírias, uma aliança curdo-árabe apoiada pelos Estados Unidos, que no sábado anunciou que o califado havia sido eliminado. O ataque apoiará atingir Manbij, desde aquele que reivindicado pelo grupo em janeiro, no qual morreram 19 pessoas, 4 delas americanas da coligação apoiada pelos Estados Unidos. O juiz do Tribunal de Canton Park, em Joanesburgo, adiou para o dia 8 de abril a audição do pedido de extradição do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, pela justiça americana. William Schutte decidiu que vai analisar apenas o pedido dos Estados Unidos porque, segundo defendeu, o pedido de extradição de Moçambique não se conta perante este tribunal, que tem de atender a todos os procedimentos ao abrigo da lei que tem que seguir o seu curso. O juiz não levou em conta o pedido de defesa de Manuel Chang para que o Presidente da República indicasse o procedimento a seguir pelos tribunais. Aqui nos Estados Unidos, o Ministério da Justiça tem até hoje para apresentar por escrito os argumentos para pedir a extradição dos 3 antigos banqueiros do Crédito Suíço detidos em Londres, mas atualmente em liberdade também no âmbito do chamado caso das dívidas ocultas em Moçambique. O chefe de Estado-Maior do Exército, Jalim, pediu que o presidente Abdelaziz Bouteflika seja declarado inapto para exercer as suas funções devido à doença grave e duradoura. O general Salah pediu para dar início ao procedimento previsto pelo artigo 102 da Constituição, que prevê que o Parlamento, sob proposta do Conselho Constitucional, declare por maioria 2/3 estado de impedimento quando o Presidente da República, em virtude de doença grave e duradoura, é totalmente incapaz de desempenhar as funções. O partido do Presidente Bouteflika, que já mostrou divisões em relação ao modo de saída da Argélia, emitiu uma declaração que diz apoiar a proposta do chefe de Estado. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, terça-feira, 26 de março de 2019, despedimos-nos desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.